Entrevista.
Meio-dia e 19. A Galeria e Anexo Milan inaugura amanhã a exposição das Mãos e do Barro, com 114 obras feitas neste ano, mas usando aí uma técnica ancestral por três ceramistas do Paraguai. A artista Julia Isidras e as irmãs Diltrudes Nogueira e Carolina Nogueira nasceram nas cidades de Itá e Tobati, centros importantes da cerâmica guarani, e aprenderam com as mães as técnicas hereditárias que datam de tempos pré-colombianos. A mostra tem curadoria de Araci Amaral. Ela é crítica de arte, professora de História da Arte na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e também co-curadora de Oswaldo Salerno, co-diretor do Museu Del Barro, em Assunção. Vamos conversar com a professora Araci Amaral nesse momento sobre essa exposição e a antiga técnica de cerâmica guarani. Professora Araci, boa tarde.
Boa tarde.
Como a senhora tomou conhecimento da arte de Julia Isidras e das irmãs Ediltrudes e Carolina Nogueira?
Eu conheci o trabalho delas em 2009, quando eu fui organizar uma releitura, uma curadoria que era uma releitura da coleção do Museu del Barro de Assunção para Santiago do Chile, na Trienal de Santiago. O crítico Tício Escobar, que era então o curador-geral da Trienal de Santiago, me convidou para fazer essa releitura. Foi então que eu entrei em contato, mais íntimo, digamos assim, com a arte do Paraguai, desde a época pré-colombina, época colonial e a contemporaneidade. E na contemporaneidade, justamente, me chamou muita atenção as ceramistas paraguaias, que são todas de origem guarani, que aprendem, como você mesmo falou na introdução, esse fazer ancestral com suas mães, e me ocorreu já em 2009, quando foi a exposição de Santiago, fazer uma exposição delas aqui no Brasil. Então, finalmente agora, a Galeria Milan possibilitou essa minha curadoria, e eu escolhi para co-curador da minha exposição, Oswaldo Salerno, que é diretor também do Museu del Barro de Assunção, e que se encarregou, o Museu del Barro, de armazenar as obras que elas iam fazendo, especialmente para essa exposição. Então é bom saber que as obras que estão expostas em São Paulo, foram todas confeccionadas de acordo com a seleção feita para serem apresentadas aqui na nossa capital.
A senhora falou que estava concebendo essa exposição aí desde 2009.
Isso.
E por que levou tanto tempo para que ela fosse realizada? Questões de viabilidade financeira?
Tudo no Brasil demora muito tempo do ponto de vista cultural, não é verdade? Então, por exemplo, uma exposição de Fujita que eu fiz no Centro Cultural Banco do Brasil levou 7 anos. A exposição da Pedra da Terra daqui, que foi do Panorama do Museu de Arte Moderna de São Paulo em 2015, sobre arte, justamente, arqueologia brasileira e uruguaia, levou 15 anos para ser realizada. As exposições de maior porte, o que demandam, digamos, um interesse inusual, então levam mais tempo, porque demandam também aceitação e o patrocínio, não é verdade?
Sim. E quais são as principais características desse tipo de cerâmica?
Olha, eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque responde, por exemplo, eu não enquadro essa cerâmica exatamente como arte popular. Eu acho que é uma expressão contemporânea de uma forma de fazer arte que existe em toda a América Latina. Como eu digo até na minha introdução, da, digamos assim, do México à Patagônia, o contingente de arte popular, de criatividade popular é muito forte. E, na verdade, a arte que a gente chama erudita, a arte chamada culta, ela atrai um número muito residual de pessoas. É um pequeno núcleo de apreciadores e de gente que faz arte culta, arte que se inspira nos padrões do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, e é o objetivo da maior parte dos artistas e digamos assim, teóricos da arte, o olhar para o que está passando no resto do mundo. Já a arte popular existe em todos os nossos países de uma forma muito intensa, muito forte e ininterruptamente. Eu acho que é bom, às vezes, como eu fiz no Panorama, com essa arte de arqueologia, articulando-a com artistas contemporâneos, fazer os artistas contemporâneos contemplarem formas, maneiras de fazer, técnicas que não são aquelas que eles usam. Em geral, eu estou falando o artista contemporâneo que é minimalista, que é conceitual e que faz performance ou que faz instalações. Elas têm como ferramenta, digamos, uma matéria ancestral, o barro, e a mão que faz. Quer dizer, não é nada teórico, elas observam a natureza, o entorno delas, e realizam o seu trabalho de uma forma assim, exemplar e com uma criatividade muito impressionante. E é isso que eu acho que todo mundo vai ficar tocado. Por exemplo, a Júlia retrata em seus trabalhos de grande porte, pequenos insetos, percevejo, pulga, baratas, tudo que você possa imaginar do entorno de uma pessoa que vive às margens de uma pequena cidade que é uma vila. Porque elas vivem fora de Assunção, uns 40 quilômetros de Assunção, no caso da Júlia, e mais de 70 quilômetros no caso da Carolina e da Edilturde. Mas elas são, digamos assim, elas mantêm aquele isolamento natural das pessoas simples do campo. E elas aprenderam isso com suas mães, e é uma tradição que se mantém desde o período colonial, talvez até desde a época pré-colombiana, da presença pré-hispânica. E isso é muito rico, traz para a gente essa observação do entorno delas mesmas, da natureza, e faz com que elas devolvam isso em formas surpreendentes. No caso de Edilturdes, de uma maneira bastante selvagem, se você quiser, abrupta, forte, Carolina Nogueira, de uma forma, digamos, mais ligada às tradições religiosas do período pós-colonial, século XIX, e Júlia, com uma força, uma, digamos assim, uma vitalidade muito impressionante para quem for visitar a exposição.
E como é que a senhora preparou a curadoria dessa mostra?
Eu estive no Paraguai, agora especificamente para essa, porque eu já fui várias vezes para o Paraguai, inclusive quando eu estava fazendo aquele meu livro, Hispanidade em São Paulo. Mas eu estive em janeiro com os donos da Galeria Milan, André Milan e Socorro Andrade, para ver se eles se interessavam, porque eles me convidaram para fazer a curadoria, mas eu falei, mas vocês têm que ver se isso é factível, porque eu estou acostumada a fazer exposições para museus e instituições, não para galerias de arte comercial. Então eles foram comigo para lá e ficaram fascinados com a arte delas. Falaram, queremos fazer sim, como não? E veja bem, o grande, digamos assim, veiculador da arte delas, das ceramistas em geral do Paraguai, é o Museu del Barro, que eles dois dirigem. O Oswaldo Salerno, curador, co-curador da minha exposição, e Tício Escobar, que é um grande teórico de arte paraguaia contemporânea, né, e Assunção. E eles ficaram fascinados com a obra das artistas e falaram, vamos fazer sim, claro, eu acho que isso vai mexer com os nossos artistas contemporâneos, inclusive. Daí eu voltei em março para fechar a relação de obras com Oswaldo Salerno, meu co-curador, portanto, e elas começaram a fazer o trabalho. Levou 3 meses para elas poderem realizar esse trabalho que está sendo apresentado aqui. Porque havia chuva e elas vivem numa região rodeada de olarias, mas há que transportar, digamos assim, o barro do lugar, que é muito abundante, muito conhecido, muito famoso, assim como também era aqui em São Paulo, no século XVII, a região de Mogi, de Santana do Parnaíba, de Itu, eram regiões também que tinham um barro muito bom, daí porque também os nossos santeiros do século XVII vêm dessas regiões perto de São Paulo. E lá, essas regiões perto de Itobati, são as regiões que têm muito barro. E depois tem que trazer, evidentemente, a lenha para elas poderem assar em seus fornos domésticos essas peças que muitas vezes são muito grandes, de grandes dimensões, como vocês vão ver ao visitar a exposição.
E, professora, como a senhora vê o ensino da arte latino-americana na academia hoje em dia?
Na academia brasileira?
Na academia hoje em dia, de maneira geral, brasileira.
Eu quase que não vejo, porque para falar a verdade é muito pouco, e é pouco o interesse que existe por arte latino-americana, mesmo a arte contemporânea, eu não estou falando nem da arte popular, porque há uma espécie assim de paralelismo do ponto de vista de criatividade, de apreciação do que se trata de arte popular e de arte contemporânea, mas eu vejo muito pouco interesse. porque às vezes eles nos convidam mais para apresentar as coisas fora daqui do Brasil, para apresentar em seus países, como no caso da Colômbia, do México, do Chile, mesmo na Argentina, do que nós os convidamos. Então, há uma ausência de diálogo, ou uma ausência de uma constância em diálogo entre a produção brasileira e a produção latino-americana, seja ela contemporânea e seja ela de arte popular.
E por que disto?
Por que disso é a grande pergunta que todo mundo se faz. Por que o Brasil está tão isolado da América do Sul, da América Latina em geral? Será pelo idioma? O idioma conta também. Pelas tradições, porque a tradição hispânica é muito forte. E a tradição portuguesa é muito menos forte. Inclusive no Brasil, eu vejo, por exemplo, com certa melancolia, que a gente tem mais relações, eu recebia sempre muito mais convites para visitar e para participar de colóquios, de livros, na Espanha do que em Portugal. E seria interessante que Portugal despertasse e começasse também a ter um intercâmbio maior com o Brasil, ao passo que, por exemplo, mesmo nas televisões, em países da América do Sul, eu falo em Lima, em Bogotá, em Santiago, existe noticiário no jornal que da Espanha noticia o que se passa em todos os países da América Latina. Manteve-se um vínculo espiritual, intelectual, informacional, entre a Espanha que colonizou e esses países que são oriundos de uma forma, a gente pode dizer, espanhola. E no Brasil nós perdemos esse vínculo com Portugal. Eu gostaria que as pessoas também pensassem um pouco isso, esse ponto, porque é um ponto muito curioso que aconteceu na nossa história. Se bem que o Brasil não cultiva muito a memória, nem a memória do seu próprio passado. Quando a gente pergunta quais são os heróis brasileiros, todo mundo tem uma galhofa a contar, uma piada a contar, seja sobre o imperador Dom Pedro II, seja sobre Dom Pedro I, seja o período colonial. E ninguém leva a sério a nossa história, que, no entanto, teve momentos dramáticos, seja no processo de independização, seja no processo doloroso de abolicionismo no século XIX.
Exato. E para fecharmos aqui, professora, sobre a tradição, voltando à tradição da cerâmica guarani, essa tradição centenária, como toda tradição, que corre o risco de desaparecer se não for passada de pai para filho ou de maneira acadêmica, como que essa tradição guarani, ela está se mantendo, ela se mantém, se renova? Como é que ela consegue atender ao mesmo tempo o mercado e manter a tradição viva desde das tradições pré-colombianas?
Olha, quem desempenha um papel, o organismo que desempenha um papel crucial nisso é justamente este Museu de Assunção, Museu del Barro, que é uma visita obrigatória para quem visita o Paraguai. Porque, em geral, o brasileiro vai para o Paraguai para conhecer, seja a Tríplice Fronteira, seja para conhecer só dos arredores da fronteira do Brasil, mas não entra para Assunção. E em Assunção, obrigatória a visita ao Museu del Barro, que retém toda a memória da tradição artesanal. Porque, afinal, o Paraguai é muito rico do ponto de vista artesanal, e não só na cerâmica, na renda, no tecido de algodão puro, nos bordados, na música. E não é só na música que passa também para Mato Grosso, que é uma música comum, a gente pode dizer, mas na forma de viver. E eles são muito puros do ponto de vista de relação com o seu próprio passado. Agora, eu acredito que vai acabar pouco a pouco, porque o Paraguai passa por um momento de grande progresso material. Grande progresso material, grandes empresas internacionais estão ali sediadas, fazendeiros de São Paulo, de Paraná, estão lá plantando soja, como você sabe. Então, porque talvez as condições sejam mais interessantes lá do que ser fazendeiro no Brasil. Então, há uma superação do ponto de vista material muito grande e um progresso material que às vezes a gente pensa, será que vão se manter as tradições? Mas eles têm uma tradição também construtiva de trabalhar com madeira, de trabalhar, como eu falei, com tecido, com bordado, com cerâmica, e talvez haja um esforço por parte do Museu do Barro de preservar essa tradição em suas exposições permanentes. E isso, para mim, é o grande mérito desse museu.
A exposição Das Mãos e do Barro, das artistas guaranis Rúlia e Cidras e Ediltrudes Nogueira e Caroline Nogueira, as três irmãs, com curadoria da professora da USP Araci Amaral, abre amanhã, ao meio-dia, na Galeria Anexo Milan. As visitações são abertas de segunda a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite. Aos sábados, das 11 da manhã às 6 da tarde. As peças seguem em exposição até o dia 30 de setembro. Portanto, temos aí um mês todo para apreciá-las, para essa fruição. O endereço da galeria é Rua Fradique Coutinho, 1360-1416, na Vila Madalena. Outras informações é só acessar galeriamilan, com dois L's, .com.br. Eu tive o prazer de conversar com a curadora, a Araci Amaral, crítica de arte, professora de História de Arte da Arte da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela desenvolve esse trabalho com co-curadoria de Oswaldo Salerno, co-diretor do Museu del Barro em Assunção. Muito obrigado, professora.
Muito obrigada, foi um prazer falar com você.
Prazer todo nosso.